Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que proíbe revistas humilhantes de pessoas em visita a menores em unidades de internação.
Eumano Ferrer e Cássio Cunha Lima alertam para a seca no Nordeste.
Estiagem na região será objeto de sessão temática no dia 3 de dezembro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe as revistas humilhantes às pessoas que visitam adolescentes infratores em unidades de internação.
O objetivo da proposta do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, é evitar que os visitantes sejam submetidos a toques nas partes íntimas, desnudamento total e esforços físicos repetitivos.
Como lembrou o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, hoje já é possível detectar se o visitante carrega consigo algum equipamento ou substância tóxica para dentro das unidades de internação, sem a necessidade de revista íntima.
Fundamental para os tempos atuais que nós estamos vivendo, sobretudo porque dispomos hoje de uma tecnologia moderna capaz de identificar qualquer tipo de droga ou de objetos, sem o constrangimento da revista e sobretudo da revista íntima.
E a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, apresentou o projeto de lei que modifica a forma de pagamento de salário maternidade às empregadas de micro e pequenas empresas.
Diferentemente do que ocorre com as grandes empresas que adiantam à trabalhadora o salário maternidade e depois são ressarcidas pela Previdência Social, pelo projeto da senadora, as micro e pequenas empresas não terão que adiantar nada, ficando o pagamento diretamente a cargo do INSS.
Gleisi Hoffmann explica por que sugeriu esse tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas.
Nós temos efeitos perversos. Primeiro, o efeito perverso na micro e na pequena empresa, que acaba tendo dificuldades financeiras, não tem capital de giro e muitas dessas empresas, por esse impacto, acabam tendo prejuízo e até fechando. Segundo impacto perverso, em relação às mulheres, ou seja, as micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras desse país. Como as micro e pequenas empresas têm essa dificuldade, o que acontece é que nós temos uma grande discriminação de gênero em relação às mulheres em idade fértil para a contratação de mão de obra.
Ao lembrar que esta semana três datas importantes marcam a história do Brasil, a Proclamação da República, o Dia da Bandeira e o Dia da Consciência Negra, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, destacou a importância da educação na formação de um povo.
Para ele, se em vez de ordem e progresso a bandeira ostentasse a frase educação é progresso, o Brasil certamente seria outro, com escolas de qualidade e valorização do professor, e não precisaria hoje ter cotas para acesso à universidade.
Todos, negros e brancos, teriam as mesmas escolas com condições idênticas de disputar vagas em universidades e no mercado de trabalho.
Se tivéssemos tido um país, vamos chamar uma república, para não ir lá atrás no tempo, uma república cuja bandeira fosse educação é progresso, hoje nem precisava ter a data da consciência negra, porque ela seria automática de todos. Todos nós teríamos essa consciência. Mas não fizemos o dever de casa. Não fizemos e agora temos que correr atrás mudando na raiz. E mudar na raiz significa mudar a escola.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, chamou a atenção para a violência contra as mulheres no Brasil, que alcança 4,8 homicídios para cada 100 mulheres.
Em Roraima, o índice é mais elevado e alcança 15,3 homicídios para cada grupo de 100 mulheres.
E esses dados, segundo o senador, foram extraídos do mapa da violência da Organização das Nações Unidas e colocam o Brasil na quinta posição do ranking de 83 países que mais praticam violência contra as mulheres.
Eu faço das minhas falas um eco da dor que essas mulheres sentem dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, pela falta de humanidade, pela falta de companheirismo, pela falta de civilidade, pela falta de responsabilidade e, sobretudo, pela falta de punir esses irresponsáveis que tiram a vida das pessoas ou ao maltrato ou usam os piores métodos possíveis para envergonhar, humilhar e maltratar o nosso povo e a nossa gente.
A seca no Nordeste preocupa os senadores que representam estados da região, tanto que no dia 3 de dezembro o Senado realiza a sessão temática para discutir o assunto.
A preocupação do senador Eumano Ferrer, do PTB, é com a falta de ações dos governos e o agravamento da seca no Piauí, onde 90% dos municípios estão em estado de emergência.
Ele cobrou medidas que permitam às pessoas a convivência com a estiagem e criticou as operações paliativas, como a distribuição de água em carros-pipa, que considera caras e inúteis.
A estiagem existe há séculos, mas os governos se especializaram em ofertar medidas paliativas, em vez de buscar em soluções definitivas para o problema. Chegou o momento de darmos um basta a este problema secular.
Já o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, alertou que se não chover nos próximos 10 dias, o lago da represa de Sobradinho vai secar, assim como outros reservatórios que abastecem a região.
Entre as soluções para combater a seca, Cássio Cunha Lima defendeu a transposição de rios para a interligação de bacias hidrográficas, a perfuração de poços e a redução no desperdício de água, que em algumas regiões do país atinge 70% na rede de abastecimento.
E é essa convocação que estou fazendo a toda a sociedade, aqui é um movimento suprapartidário, não há disputa política, temos que nos unir, temos que chamar a todos para que possamos nos debruçar sobre esse tema e garantir, naturalmente, uma solução emergencial para essa grave situação.
Jovens senadores encerram a edição de 2015 com votação de propostas apresentadas.
Entre elas, a que exige comprovação do uso legal de madeira nativa para obras públicas. Reportagem de Herbert Madeira.
Por uma semana, os participantes acompanharam os trabalhos das comissões e também apresentaram projetos. Entre eles, o reconhecimento de experiências extraescolares nos processos seletivos de universidades, a comprovação do uso legal de madeira nativa para obras públicas e a disponibilidade de espaços de recolhimento de assinaturas para projetos de iniciativa popular. As matérias votadas agora serão analisadas como projetos de lei da Comissão de Direitos Humanos. Os participantes também destacaram a oportunidade de acompanhar de perto o processo legislativo. Para o presidente do Conselho do Projeto, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, a aproximação dos jovens com a política é um instrumento para melhorar o país.
Eu destaco, toda certeza, a motivação e usar as redes sociais como instrumento de conscientização, como instrumento de entender política como missão. Esse ano nós tivemos um participante indígena, as mulheres, número duas vezes maior do que de homens.
A principal oportunidade do jovem senador é permitir que os estudantes possam levar para suas comunidades a experiência e o conhecimento adquiridos. Quem destaca é a presidente da mesa diretora jovem, Sindineia Ramos, do Maranhão.
Estamos tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o processo legislativo e também efetivar a participação política através da criação de projetos de lei. Antes de vir, fiz um estudo breve sobre o processo legislativo, mas a efetivação e a prática dele é bem mais complexa e mais efetiva.
Mariana Pimenta, a jovem senadora que levou para o estado de Minas Gerais o primeiro lugar desta edição, convida os jovens a participarem.
É muito interessante saber como funciona o trabalho de um senador e aprender sobre todo esse processo. Eu sabia só o básico, que é muito pouco. Vindo aqui eu percebi o quanto eu não sabia e foi muito bom aprender sobre isso.
As escolas podem se inscrever para o programa, que ocorre anualmente por meio de um concurso de redação que seleciona um estudante de cada estado para vir ao Senado Federal. Mais informações no site www.senado.gov.br/jovem-senador.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Paulo César Lopes e Paulo Sérgio Vasco.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando um levantamento de auditoria na região Nordeste. O objetivo do TCU é fazer um amplo diagnóstico e descobrir quais os principais entraves para o desenvolvimento e apontar possíveis caminhos. Em Alagoas, o TCU verificou que o estado tem o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. E isso provavelmente decorre dos altos índices de analfabetismo e da baixa qualificação da mão de obra alagoana. Para o ministro relator José Múcio Monteiro, as ações de controle do TCU devem considerar essa realidade e induzir melhorias.
priorize nas próximas propostas de fiscalização a serem realizadas no estado de Alagoas as ações de controle que tenham o potencial de induzir mudanças locais relacionadas aos problemas críticos para o desenvolvimento do estado e ao perfil do gasto público.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.